pensamento. A ressurreição do corpo. Mas alguém perguntará, de que maneira os corpos, os mortos, ressuscitam? Que tipo de corpo terão? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que está semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro, e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente, e mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é enterrado, é um corpo mortal. Mas quando ressuscitar, será imortal. Quando ele é enterrado, é feio e fraco, mas quando ressuscitar, será bonito e forte. Quando é enterrado, é corpo material, mas quando ressuscitar, será corpo espiritual.
E agora nós chegou no ensinamento perfeito. É preciso nós entender, e isso está ensinado no livro dos Espíritos, que existem dois corpos. O corpo material, essa carne que vocês veem, e o outro que se chama perispírito. Então, que eu diria até que esse corpo que você vê, o corpo carnal, não é um corpo, é uma opa que você veste em cima do seu corpo espiritual. Então, se quando houver a ressurreição, ou seja, a vida depois da vida, você viverá no seu corpo espiritual, no perispírito. Esse corpo morre, mas o outro nasce do moer desse corpo. Ressurge, sai de dentro desse corpo. Paulo, eu disse ontem, brincando, é o primeiro espírita, porque ele já fala na existência do perispírito, ele já fala na vida espiritual depois da morte, como uma vida existencial, e combate o não haver, você ficar dormindo, e já fala que essa vida, o espírito tem um corpo próprio, que surge quando esse corpo morre. Esse é todo o processo de morte narrada pelo Espírito da Verdade a Kardec. Não é novidade alguma, mas Paulo falou 2000 anos antes do que o Espírito da Verdade falou a Kardec. E os Kardec, os espíritas, dizem que não há ressurreição. E canto Paulo explica a ressurreição exatamente como Kardec explica a volta do espírito ao mundo espiritual. O problema não é o que está escrito. O que separa as religiões não é o que está escrito. É cada um querer ter uma religião e dizer que a sua religião é dona da verdade. É isso que separa as religiões. É querer servir a religião e não servir a Deus. Usar a religião para servir a Deus. Porque na hora que você entender que existe um só Deus e que tudo é emanação dele, você espírita vai ler as cartas de Paulo, mesmo que não esteja escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Você católico vai ler o livro dos Espíritos, mesmo que não esteja escrito na Bíblia. Porque tudo é emanação de Deus. Então o problema não é você dizer, ah, essa religião está certa, essa religião está errada. O problema é você querer servir a sua religião. É você achar que a sua religião está certa, que a sua religião é a boa, que o que você está vivendo é que é o certo, e que todo o resto está errado. Esse é o problema, porque aí você serve à sua religião, serve ao seu mestre da sua religião, serve aos homos da sua religião, como padre, bispo, pastor, médium, seja o que for. Mas quando você serve a esses, você não serve a Deus. Porque quem separa a religião não serve a Deus. Ficou claro, Luiz? Ficou claro? Você já pode fazer pergunta a hora que quiser, né? Não tem problema algum. Não é porque tem essa coisa aqui que vocês não podem fazer pergunta não, viu? Ficou claro, filha? A moça do Niterói tem pergunta? Ah, isso eu já falei lá mesmo? Não.
É claro que se há corpo material, então tem de haver também corpo espiritual.
Olha o Paulo dizendo que o espírito não é o ser humano. Porque se há um corpo material e tem que haver um corpo espiritual, ele está dizendo, existe um ser humano e existe um ser espiritual. Agora, a igreja que é apostólica, não estuda o apóstolo? Deixa eu só dizer uma coisa, eu não estou criticando a Elisião. Estou criticando a Elisião como hoje ela é passada. Isso é diferente.
Não, mas a igreja católica sabe que existe a alma.
Não, a alma você vai vir lá no dia que você nascer de novo. Ó, se você morrer bem, se você sair da carne bem, em paz com Deus, você vai dormir.
Mas não é essa questão. A questão é que eles falam que tem uma alma, então você pensou, a minha alma.
Isso, mas a sua alma não está aqui dentro, está lá em algum lugar. Que você vai vir lá a alma depois que morrer. Você vai vir lá a alma depois que morrer. O que ele está dizendo é que já existe um corpo espiritual e um corpo material. Ou seja, existe um espírito e existe uma matéria. Ele separa as duas coisas.
Ah, e ele falou a mesma coisa, que eles admitem o espírito, né? Que eu chamei de alma, que é a mesma coisa.
Mas admite o espírito para você depois da vida, não agora. Não junto as duas coisas. Você vai virar a alma depois que morrer. E assim mesmo, se você viver muito bem, que é o que eu estou dizendo, você vai viver lá a alma depois que ressuscitar com Jesus Cristo. Na volta de Jesus, que até lá você está dormindo.
Pode ir. A Eliane está dizendo aqui, se indo dormir ou não, é um ser espiritual. Acho que a diferença é que fazem depois de morto. É o que fazem depois de morto. O espírito descansa quando morre.
Isso que eles acham. Mas o Paulo já nos disse que há ressurreição, vida, existência, atividade depois da morte. Que essa é a ressurreição de Cristo.
Abre
aqui, filho.
Mas abre, faço
mesmo
que quem
está
do lado lá não vê. Daqui a pouco eu pego a morte, né? Ontem está mesmo.
Porque as escrituras sagradas dizem, o primeiro homem, Adão, foi criado como ser que tem vida. Mas o último Adão é o espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual.
Até a posição do corpo, o corpo espiritual dentro do corpo material, o Paulo falou. Primeiro vem o material, depois vem o espiritual. E não é o corpo que dá vida, mas é o espírito que dá vida. Todo o ensinamento do livro dos Espíritos está aqui.
O primeiro Adão foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu.
Isso! Quem é o Adão que nós estudamos, filha?
O ser humanizado.
O ser humanizado. O primeiro Adão vem da terra, é o seu corpo. O ser humanizado, seu corpo. O segundo Adão vem do céu, que é o espírito. A junção espírito com corpo, para poder haver vida carnal. E aí ele diz mais. Agora, quem vive nessa carne pelo Adão carnal, ou seja, o ser humano, é da terra. Mas quem vive essa vida pelo Adão espiritual, o espírito fora da carne, é do céu. É exatamente o que nós estamos falando há 5 anos. E que o livro dos Espíritos fala, existe o espírito e o ser humano é a junção de um espírito com uma carne. Agora, se você vive para a carne, você se transforma em ser humano. Se você vive para o espírito, para a vida espiritual, você se transforma em ser espiritual, na carne. Então, a exceção não é possível sair da carne, mas ela é alcançada quando você vive com a convicção de que você é um espírito e vive para o mundo espiritual. Agora, se você vive essa vida para a vida carnal, você não consegue lá ser espírito nunca. Nem depois da morte, porque você sai com a mesma consciência. Então, tudo que nós ensinamos está aí neste pedacinho. Há 2000 anos está escrito o mesmo ensinamento que nós estamos trazendo. O problema não é viver na carne ou fora dela. O problema é para que você vive. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo há 5 anos e até hoje ninguém assumiu isso. Você vive para a matéria. Você vive para, como se fala, contentar o mundo material. Você vive para alcançar o prazer agora, já, hoje. E essa não é a vida de um espírito. O espírito vive para a glória eterna. Ele não se preocupa se ele está na carne ou se ele está fora dela. Ele não se preocupa se tem olho para ver, se não tem olho para ver. Porque ele não se liga às coisas do planeta. Ele não se atende às coisas do planeta. Ele está... Eu vou falar na palavra de vocês. Ele vive com a cabeça no mundo da lua. Porque ele está sempre preocupado em saber, será que isso será útil para a minha existência eterna fora da carne? Essa é a diferença. É você começar a repensar isso. Será que eu ter um carro é útil para a minha existência espiritual? Será que eu comprar uma casa é útil para a minha existência espiritual? Será que eu viver para corrigir os outros é útil para a minha existência espiritual? Será que tudo que eu faço tem alguma valia para o mundo espiritual? Veja, eu não estou dizendo que você não pode ter um carro. Eu estou dizendo que se você tem um carro, aprenda a lidar com esse carro sem depender dele. E se você não tem, não espere ter um carro para ser feliz. Seja feliz sem ele. Na verdade, viver para o mundo espiritual é se desligar das coisas da matéria. Ou seja, é não depender das coisas da matéria para ser feliz. Não depender de ter uma caixa, se eu tenho, ótimo, se eu não tenho, ótimo. Não depender de ter um carro, se eu tenho, ótimo, se eu não tenho, ótimo. É você se libertar dessa prisão dos desejos, das passões, das intenções individual. É isso que nós precisamos começar a entender. Quando se fala em alcançar o céu e alcançar a reforma íntima, ninguém está falando aqui em ser aquele santo de ficar parado igual os gurus hindus, não. Ou igual aos católicos, os padres e as freiras que fogem do mundo e vão se trancar dentro de conventos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é você começar a entender que você está aprisionado às coisas da matéria, dependente das coisas da matéria. Você vive para as coisas da matéria. Você vive para comprar o carro se não tiver. Você vive para manter o seu carro se tiver. Para quê? O carro vai acabar na esquina. Daqui a pouco chamou, aí onde vai ficar o carro? E o que você fez perdendo esse tempo todo cuidando do carro ou desejando o carro? De que valia ter isso para a sua vida? É isso que nós precisamos entender. Nós temos que se voltar para o espiritual. E se voltar para o espiritual não é simplesmente dar as costas às coisas materiais. Mas é de frente para a coisa material não se aprisionar a ela. Essa é a diferença, porque muitos falam, você quer alcançar o reino do céu, doe todas as suas coisas material, de preferência para eu, né? Porque aí eu ganho. Não é isso. Não é isso. Você tem direito de ter casa, você tem direito de ter carro, você tem direito de ter família. Agora, o que você não pode é se escravizar essas coisas. É colocar essas coisas como o fiel da balança da sua felicidade. Depender dessas coisas para ser feliz. Porque senão, é uma felicidade inglória. Que adianta você depender de um carro, conseguir um carro para ser feliz, e você morre no dia seguinte e compra o carro? O carro ficou. E o que você fez durante 10 anos, 20 anos, esperando para comprar aquele carro? Parou no tempo. Não fez nada. Deixou aquele tempo se escoar pelos seus dedos, achando que você só seria feliz quando tivesse o carro. O carro é só exemplo, né? É isso que Paulo está nos ensinando. É preciso nós descobrir aonde eu me aprisiono. Para que lado eu estou virado? O que, que eu quero dessa vida? Porque, eu já disse, vocês estão no piloto automático. Deixaram de viver. Estão simplesmente passando o tempo. Porque se eu perguntar aqui, ninguém sabe para que vive. Por que está vivo? Para que quer viver? O que espera dessa vida? Ninguém pensa mais na vida. As pessoas hoje simplesmente vivenciam o dia que vai acontecendo. Em vez de entender que você está tendo uma oportunidade de conseguir alcançar a elevação espiritual. E aí começar a buscar e transformar isso no seu objetivo de vida. Como eu disse, não é deixar de trabalhar, não é deixar de ter família, não é preciso ser mendigo no meio da rua. É você aprender a viver com o mundo, sem depender deste mundo. E é por isso que Jesus Cristo fala assim, eu venci o mundo. E vocês, venceram o mundo ou estão sendo derrotados pelo mundo? Porque a verdade é essa. Vocês estão sendo derrotados pelo mundo. Porque estão perdendo a vida. Desejando e nunca se contentando. Pode ir, pequenininho. Acabei meu discurso.